As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem de 64 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Ferreira do Zêzere, suspeito de violência doméstica, neste caso contra a própria esposa. No âmbito da investigação, foi possível apurar que o indivíduo agrediu a mulher de 63 anos, ameaçando-a de morte com recurso a uma arma branca, de forma reiterada, durante 37 anos. No decorrer das ações policiais, tendo em conta o perigo de continuidade dos atos de violência, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e ainda apreendida uma arma branca com 29 centímetros de comprimento. O detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. De seguida, foi conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas. A escola secundária Maria Lamas, em Torres Novas, foi alvo de dois furtos, precisamente nos dias 11 e 12 deste mês de janeiro. Por aquilo que a nossa redação apurou, tudo aponta para um indivíduo, sendo que o acesso ao interior do estabelecimento aconteceu depois de partir um vidro de uma porta. Este furto ficou registado pelo sistema de videovigilância instalado na escola. Para além dos prejuízos causados, terá havido registro para o roubo de algumas moedas de uma máquina de café. As autoridades já terão mesmo identificado o responsável pelo crime, tentando apurar se teve algum cúmplice.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da União de Freguesias, Serra Junceira, Américo Pereira, lançou o alerta na ERC para o facto de estarem a ser cometidos vários atentados contra a Albufeira de Castelo do Bode e respectivas margens. O autarca, que abordava a questão no decorrer do programa Freguesia a Freguesia, da ERC, referiu que os presidentes de junta que confinam com a Albufeira continuam a desconhecer em que situação se encontra o processo referente ao plano especial.
Tem-se verificado, ultimamente, alguns vestígios de poluição no rio. Isto tem-se verificado com muito mais frequência que aquilo que seria o desejável. Aliás, o desejável é não haver nada, mas com muito mais frequência. E o segundo aspecto é a indiferença com que a APA encara todas estas situações. Eu acho bastante interessante o facto de a APA, quando se faz alguma coisa, até no bom sentido, no sentido de melhorar, no sentido de resolver os problemas, vem logo ali terreiro, como se costuma dizer, de arma em punho, no sentido de penalizar quem fez alguma coisa no bom sentido, mas depois não tem o mesmo comportamento quando na verdade o devia ter, quer no combate à poluição, quer no combate aos abusos que são cometidos no rio, quer a nível de embarcações, quer a nível de construções, quer até a nível das margens, que são frequentemente são violadas em termos legislativos pelos particulares. A DRH, a Direção Hidrográfica, tutela aqui esta área, quando comunicamos nunca sabemos exatamente quais foram as consequências. Tenho feito algumas comunicações, não sei muito bem, aliás, as obras clandestinas multiplicam-se a uma velocidade vertiginosa, quer na área da nossa freguesia, quer nas outras, mas estará-se vindo o rio. Mas toda a gente tem visto. Mas não me parece que alguém esteja interessado em resolver o problema. Não bastará, claro, chegar lá e olhar, vai lá a GNR através do CEPNA, não sei se fazem expediente, não fazem expediente, porque infelizmente a GNR nunca, e devo dizer que estamos a fazer 6 anos à frente dos destinos da União de Freguesias Serra Junceira, não tenho ideia que alguma vez a GNR se tenha dirigido à Junta a perguntar qualquer tipo de informação ou disponibilizasse qualquer colaboração no sentido de combater os abusos que são cometidos no rio e nos mares.
Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeito da prática de tráfico de droga. Nessa mesma operação, houve registro para a apreensão de 594 doses de heroína e ainda de um telemóvel. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido presente à autoridade judicial junto do Tribunal da Comarca de Santarém para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
O problema de financiamento dos institutos politécnicos de Tomar e de Santarém e as questões ambientais do distrito estiveram em foco no debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, à altura em que o deputado tomarense Hugo Costa, do Partido Socialista, colocou algumas questões nas audições realizadas ao Ministro da Ciência, Manuel Leitor, e ao Ministro do Ambiente, Matos Fernandes. Quanto à questão do IPT, Hugo Costa garantiu estar do lado de uma solução que permita encontrar um financiamento para a manutenção da qualidade de ensino.
Já muito foi discutido e alongado sobre o problema do financiamento do Instituto Politécnico de Santarém e do Instituto Politécnico de Tomar. Para os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém, obviamente é uma questão que muito nos preocupa. Estivemos reunidos até recentemente com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, numa reunião que foi pública, sobre este assunto e, obviamente, que estamos do lado da solução. Do lado da solução é uma solução de encontrar um financiamento que permita a manutenção da qualidade do ensino, que permita a manutenção da qualidade da investigação e da qualidade dos serviços aos estudantes. Obviamente que eventuais reestruturações para os deputados do Partido Socialista devem manter estas questões. Por isso, estamos preocupados com o financiamento, quer do Politécnico de Santarém, quer do Politécnico de Tomar. Bem sabemos que são situações diferentes. O valor em causa do Politécnico de Santarém é substancialmente muito superior ao do Instituto Politécnico de Tomar. Também existe uma matéria de discussão contabilística em relação ao Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que também gostaríamos que fosse esclarecida, e defendemos que, obviamente, a autonomia destas duas instituições de ensino não deve ser colocada em causa, mas também, simultaneamente, defendemos que uma política de coesão e desenvolvimento regional obrigue ao investimento nestes dois institutos politécnicos. Uma última questão, também relacionada com o Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, nomeadamente com a residência universitária, matéria que o Partido Socialista também tem vindo a defender publicamente.
Outro dos assuntos que tem preocupado a comunidade de Tomarense centra-se na poluição do Nabão. Hugo Costa quis saber se já há desenvolvimentos em torno desta matéria.
Em primeiro lugar, revoltarem a elencar a importância do PART para a descarbonização da economia e também para a neutralidade carbónica e quer para a poupança de euros das famílias, porque foram centenas de euros a que as famílias pouparam mensalmente com este programa. Aproveitava agora os dois minutos regimentais para questionar o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre os recursos hídricos no Distrito de Santarém. O Tejo, agora com os vigilantes da natureza e outras formas de prevenção, está ou não com mais capacidade de responder aos desafios. Perguntar também como é que está a questão dos caudais do Rio Tejo, que é uma questão que muito nos preocupa e também, certamente, também preocupa o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Em relação ao Rio Nabão, recurso hídrico que tem sido notícia recentemente pela poluição que afeta este rio no Conselho de Tomar, é uma poluição que preocupa, como bem sabe o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, muita comunidade, muitos autarcas e também questionar o ponto de situação sobre este problema. A mesma questão em relação à Ribeira da Boa Água, no Conselho de Torres Novas, problema que o Sr. Ministro já conhece desde a legislatura passada.
Nuno Domingues, antigo treinador do Sporting de Tomar, garante que nada sabe em torno de uma suposta ida de alguns jogadores ao Ministério Público. Isto na última temporada, conforme adiantou a ERT, o também ex-treinador dos Leões, Jorge Godinho. Foi Jorge Godinho, precisamente, que levantou a lebre com declarações prestadas à nossa reportagem no final do recente Juventude Oriense Sporting de Tomar. A altura em que lamentou a falta de defesa por parte da direção dos nabantinos, não só na sua saída, mas também na altura de explicar os reais motivos que estiveram na base da saída de Nuno Domingues. O atual treinador do Sporting Marinhense já teve a oportunidade de ouvir esta entrevista e não gostou. Reagiu, em primeira instância, através do seu perfil na rede social Facebook e agora em declarações à ERT, à altura em que disse ter sido apanhado de surpresa, garantindo que não teve conhecimento da ida de atletas ao Ministério Público. Nuno Domingues disse não perceber o que teve esse suposto cenário a ver com a sua saída.
Um dos motivos que me levaram a falar é a surpresa como que eu fui apanhado. Nunca tal ouvi tal conversa. Se foi alguém da parte do Sporting de Mar ou Ministério Público, eu não tive conhecimento. Provavelmente na pessoa do Presidente, ou de algum diretor poderão explicar essa situação. Estranho a altura, estranho as declarações, não estranho de onde vêm, só estranho o momento. Não tenho nada a esconder, tenho uma imagem a defender e é isso que eu pretendo defender a minha imagem. Não admito que digam mentiras ou inverdades acerca da minha pessoa, não tolero isso e acho que é de muito mau grado desculpar certos e determinados momentos da nossa vida com assuntos que, se são verdade, eu não tenho nada a ver com isso, nem nunca ouvi tal conversa. E estranho ainda mais quando se refere que a minha saída teve a ver com essa situação. Num ano em que nós ganhamos os dois jogos ao Valença, o Valença desceu de divisão, nós fizemos 39 pontos. Duvido que mais alguém em Tomar consiga fazer 39 pontos numa primeira divisão, em que o Valença fez 19 pontos, portanto 20 pontos de diferença, e que ainda venham dizer que eu desci de divisão, que me vim embora porque, pelas palavras, que por causa de um jogo com o Valença, e aí está a minha, o motivo da minha saída. Portanto, isto de cada dia, e como os microfones às vezes são abertos a certas pessoas, nós ouvimos disparados atrás de disparados. Isto foi mais um, e tenho o meu direito a defender-me, já me defendi nas redes sociais, e vamos ver se vamos ficar por aqui.
A escola Pedro Ferreiro, em Ferreira dos Ezers, está ao nível das melhores no que a instalações científicas diz respeito. Foram inaugurados os laboratórios destinados à aprendizagem da referida temática, espaços modernos e apetrechados com o que de mais moderno existe em Portugal. Está em causa um investimento da Câmara de Ferreira dos Ezers na ordem dos 40 mil euros, cofinanciado através da candidatura ao abrigo do programa PEDIM, sendo que as obras de adaptação das salas estiveram a cargo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. A nossa reportagem acompanhou esta inauguração numa comitiva de onde fizeram parte Francisco Neves, delegado regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, para além de Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, que se fez acompanhar pelos vereadores Paulo Alcobia Neves e Hélio Antunes, este último um dos rostos deste significativo melhoramento. No período de intervenções, Isabel Saúde, diretora do Grupamento de Escolas, elogiou a conjugação de vontades no sentido de tornar este projeto em realidade.
Mas a conjugação de vontades e articulação institucional entre o município de Ferreira do Zezer e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, representante do Ministério da Educação, permitiram que hoje tenhamos os tão desejados laboratórios. Tenho noção de que tal só foi possível graças ao empenho pessoal do Dr. Francisco Neves e do Dr. Hélio Antunes, em representação do Sr. Presidente da Câmara. Aos dois, o meu muito obrigado pessoal, enquanto diretora e professora desta escola. Cabe aqui referir que a esta vontade devemos juntar, também como fator facilitador de concretização, o bom funcionamento proporcionado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo na gestão dos fundos do PEDIM. Hoje de madrugada, ao alinhar estas palavras, dei por mim a pensar que a inauguração de duas salas parecia um exagero. Noutro local, noutro contexto, talvez. Aqui, onde os nossos alunos dispunham de duas salas de ciências, mas não de dois laboratórios, estas oficinas representam o direito à equidade na educação e formação dos nossos jovens.
Francisco Neves, delegado regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, confessou-se satisfeito pela inauguração das referidas instalações, assegurando que estão em causa estruturas ao nível das melhores à escala nacional.
É evidente que quando nós pensamos que escolas como a de Ferreira do Zezer, que são escolas enfim, que têm esse handicap, entre aspas, de alguma interioridade, que onde, digamos que, se calhar, este tipo de equipamentos para os alunos aparentemente estão um pouco mais inacessíveis, nós ficamos muito satisfeitos pelo facto de podermos trazer também para estas áreas mais interiores exatamente o mesmo tipo de equipamentos, as mesmas acessibilidades do ponto de vista dos instrumentos e dos materiais pedagógicos que os alunos que vivem e que estão a estudar em grandes cidades dispõem com mais facilidade, porque de facto, quer queremos quer não, Lisboa, como Lisboa e arredores, a área de Lisboa, tem muitíssimas escolas, os alunos podem fazer opções muito diferenciadas, poderão optar por escolas que sejam mais fortes na área das ciências e tecnologias, na área das artes visuais, na área das ciências socioeconómicas, ao contrário de Freire do Zezé, em que os alunos que vivem aqui obrigatoriamente têm a opção de frequentar esta escola e de ficarem sujeitos à contingência dos equipamentos e até dos materiais pedagógicos de que esta escola dispõe.
Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, falou da concretização de uma necessidade de várias dezenas de anos, não poupando os elogios ao papel do vereador Hélio Antunes.
Dizer-vos que isto era uma necessidade, para mim, já com muitos anos, se calhar já dezenas de anos, finalmente foi possível, através da tenacidade do Hélio Antunes, que quando agarra uma ideia não larga, portanto, é uma coisa que eu tenho em minha equipa, também com o vice-presidente, eles estão-me sempre a trazer propostas, ideias, e quando as agarram, preparem-se, se for com vocês, tem que os aturar, porque eles, como eu costumo dizer, abocalham e não largam mesmo, portanto, estão ali para levar até o fim, e é ótimo, porque se nós desistimos na primeira pedra que nos aparece à frente, não conseguimos levar nada a bom fim. Isto foi um projeto que o Hélio apresentou há algum tempo atrás, foi-se limando, foi-se fazendo o caminho, como é normal, são coisas que às vezes demoram muitos anos, anos a mais, infelizmente, mas é assim. Conseguiu-se aproveitar também a boa vontade do nosso legado regional, que foi excepcional, permitiu-nos fazer este caminho, sem ele com certeza não estaríamos aqui hoje. Fomos também aos fundos comunitários, o PEDIM, também a articulação com a CIM, uma candidatura ao 2020, também foi uma ajuda inestimável da CIM, o Miguel Pombeira, para não estar aqui hoje, gostaria também de agradecer pessoalmente. Mas foi um trabalho de muita gente que resultou nisto que temos aqui hoje.
A tempestade Elsa, que em dezembro de 2019 assolou grande parte do território nacional, causou grandes estragos no concelho de Vila de Rei, com prejuízos superiores a 650 mil euros, contabilizando os danos nos domínios públicos e privados. Os levantamentos levados a cabo pelo município mostram danos de 623 mil euros em áreas públicas, grandes prejuízos nas praias fluviais do Penedo Furado e Abustelim, derrocadas, quedas de árvores e muros, infiltrações em edifícios, reparações em estradas, pontes e valetas, linhas de água destruídas, acesso a estradões florestais, entre outros. Para além de 28 mil euros em áreas privadas já registadas, mas que irão ascender a pelo menos mais 20 mil ainda a serem contabilizados, principalmente devido à queda de muros, árvores e destruição de terrenos de cultivo. Devido a esta catástrofe, a autarquia de Vila de Rei é obrigada a realizar novas obras e novos investimentos em diversas áreas, com os maiores investimentos a serem aplicados na recuperação das praias fluviais do Penedo Furado e Bustelim, sustentação de terras e plataforma em Zaboeira e na reparação da cobertura da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ano novo, vida nova, dizemos por aí. Com o fim do ano passou e com o início do ano novo, fomos ouvindo e formando votos de bom ano. A vida humana vai tendo marcos no tempo que nos indicam o caminho já percorrido e o início de uma nova etapa. As passagens de ano, tal como as datas de aniversário ou concluir de um ciclo de estudos, são desses marcos. Ficam para trás conquistas e derrotas, deseja-se um futuro de sucesso e onde se consigam alcançar objetivos por realizar. Contudo, na prática, todos sabemos que o dia-a-dia vai continuar, que a realidade do ano novo vai ser muito parecida à do ano velho. Cada um de nós, individualmente, tem com certeza objetivos ou desejos para se concretizarem no ano que agora começa. As organizações em geral, as empresas, as câmaras municipais, o governo do país, as associações, levam isto mais a sério. Formulam e discutem planos anuais, prevêem investimentos a realizar, estratégias a concretizar, também o funcionamento e melhoria da respectiva estrutura organizacional. Fazem contas, aprovam orçamentos. A nível nacional, temos tido, por estes dias, a discussão do Orçamento de Estado. Enfim, planeia-se o caminho a seguir para depois ser mais fácil traçá-lo, fazendo opções, tendo em conta que os recursos são limitados, que nem tudo é possível, que é necessário esforço, que a sorte pode aparecer, mas que o azar também. Planear é de facto importante. Ajuda a prever o caminho, a evitar escolhos, a conjeturar etapas e metas. Contudo, o dia-a-dia vai continuar. As rotinas são as mesmas ou parecidas. Em geral, a vida prossegue igual. O que é que pode fazer a diferença e trazer melhorias? Sabemos, temos consciência de que muito do que fazemos poderia ser melhor, poderia ser mais bem feito. Há filas de espera que rotineiramente acontecem, há produtos defeituosos, há prazos que não se cumprem ou poderiam ser mais reduzidos. Chegamos atrasados, podíamos prestar um melhor serviço, poderíamos ser mais agradáveis para com os outros. Enfim, há falhas diversas. Com empenho, com esforço, com luta, poderemos melhorar. E isto depende de cada um ao seu nível, no seu trabalho, em casa, nas funções profissionais que desempenha, em diversos papéis que assume na sociedade. Há aspectos que poderemos melhorar, que nos facilitarão a vida e principalmente que a facilitarão aos outros. Poderemos incentivar, arranjar soluções e condições para que os outros que no dia a dia estão ao nosso lado ou dependentes da nossa orientação façam e produzam melhor. Possivelmente vamos falhar, possivelmente vamos encontrar dificuldades, mas sem estes objetivos, sem luta, sem esforço, com grande probabilidade o futuro será igual ao passado e pelo desgaste talvez pior. Não é com certeza isso que queremos para nós, para a nossa família, para a sociedade que nos rodeia. Por isso, ano novo, empenho novo, luta nova.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.